Debates do Povo. Apresentação, Rui Lima.
Debate do Povo de hoje recebe a diretora de Assistência Técnica e Planejamento do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, Daniele Nascimento Jucá, e o coordenador técnico da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado, Alexandre Fonseca da Silva. Nosso debatedor é o jornalista, escritor, publicitário, Tarcísio Matos. Você em casa, você ouvinte, participa do Debates, mandando perguntas e comentários pelo telefone 3066-4030. Eu quero começar o nosso bate-papo de hoje falando sobre governança, sobre transparência de contas, abordando um assunto que eu comentei mais cedo com a professora Adízia Sá, no Grande Jornal de hoje, a respeito da forma de nomeação dos conselheiros dos tribunais, Tarcísio, porque vimos hoje a nomeação da ex-deputada Patrícia Saboia para o Tribunal de Contas do Estado, e a pergunta que eu faço, sem entrar no mérito da nomeação da deputada, que é uma pessoa que todo mundo conhece, tem uma carreira pública que todo mundo conhece, uma pessoa com um passado ilibado, uma pessoa idôneo, enfim. Mas a forma de nomeação, quer dizer, você, o governador, nomear para o Tribunal de Contas conselheiros que vão fiscalizar suas próprias contas, você não acha que deveria haver um outro critério para esse tipo de nomeação?
Talvez um concurso, né? Seria isso, talvez. Doutora Daniela.
Ouvintes do Debates, esse assunto realmente é um tema polêmico, mas o que eu queria aqui deixar claro é que a forma de ingresso dos conselheiros nos tribunais de contas, de uma forma geral, Rui, atendem aí a um regramento, a um disciplinamento que já é estabelecido até para o próprio Supremo Tribunal Federal, que é a questão da possibilidade aí dessas indicações. Não existe apenas a vaga indicada pelo governador, nós temos aí um misto, há uma composição. Existe a possibilidade de o conselheiro também sair dos quadros técnicos do tribunal, né? Nós podemos nomear auditores, substitutos de conselheiros, nós podemos nomear também os conselheiros que venham, que sejam originários aí da procuradoria.
Há exemplos aqui no Ceará?
Sim, há exemplos no Ceará. No próprio TCM, o nosso conselheiro Pedro Ângelo, ele veio dos quadros da procuradoria.
Ótimo.
E no TCE?
Bom dia a todos. Alexandre fala. No Tribunal de Contas temos dois casos recentes. Temos um que veio dos quadros auditores, que é o conselheiro Gilberto Pontes, e temos um que veio da procuradoria, que era o atual presidente do procurador, que é o Roden Queiroz. Então, veio também da área, são conselheiros que foram concursados, tá, que vieram da área técnica e hoje estão sendo conselheiros no Tribunal de Contas.
Legal. Bom, então vamos lá. A gente vê com muita regularidade, Daniele, prefeitos assumindo prefeituras aí pelo interior, ou mesmo prefeitos de capital, sem o menor conhecimento de administração pública. O que se faz nesses casos para evitar que esses prefeitos
metam os pés pelas mãos?
Metam os pés pelas mãos.
Deliberadamente ou não?
Deliberadamente. E provoquem uma grande confusão na administração pública desses municípios, dessas cidades. Como evitar isso?
Olha, existem alguns caminhos para que isso possa ser evitado, né? E o TCM entende que é realmente por aí que as coisas devem acontecer. É no sentido de orientar e no sentido de capacitar esses gestores, né? Então, nós temos muito firmemente trabalhado nessa linha. Ao longo dos anos, o tribunal vai aos municípios, promove os encontros para a capacitação desses prefeitos, porque nós queremos realmente aí evitar que problemas futuros venham a acontecer. E nós estamos aí com a possibilidade, mais uma vez, da realização de uma capacitação dessas com um evento que nós estamos recebendo lá no TCM na próxima segunda-feira, dia 17. É um evento chamado Diálogo Público, que é originário do TCU. Então, o próprio TCU é o patrono desse evento, mas estamos aqui com as parcerias no estado do TCE e nossa, do TCM, juntamente com a Prece.
A gente ouve muito governança noutras esferas, mas governança pública é uma coisa mais recente. Então, essa melhoria da governança pública, que é o objetivo dos diálogos públicos, né? Em que ponto melhora a qualidade dessa gestão nos diversos aspectos? Porque, às vezes, uma questão legal impede que o próprio gestor dê continuidade a uma série de metas, porque está preso lá atrás, no TCM, no TCE. Qual o foco mais preciso disso aqui?
Do evento, né? No caso, o diálogo público trará aí temas relevantes para os prefeitos e demais gestores, também os gestores estaduais. Nós vamos estar aí tratando justamente de aspectos que podem auxiliar a inexistência ou a minimização, né, de erros na gestão. Nós vamos estar abordando aspectos relacionados às licitações, aos contratos, aos convênios, a lei de acesso à informação, a lei da transparência, além do próprio tema governança, que vai ser abordado pelo ministro do TCU.
Quais são os erros mais comuns que cometem esses administradores?
Eu posso falar da nossa experiência aqui no âmbito dos municípios, né? E no âmbito do estado, eu deixo aqui a cargo do Alex. Então, nos municípios, o que a gente observa com muita frequência ainda é a problemática da licitação, né? As licitações fraudulentas, licitações às vezes feitas com boa intenção, mas mal formatadas, fracionamento de despesas.
Mas quando você diz licitações fraudulentas, você diz também com boas intenções? Quer dizer, fraudulentas?
Não. Eu citei aqui licitações fraudulentas ou licitações mal formuladas, né? Aí, porque a gente sabe que às vezes acontece um processo fabricado e outras vezes o processo se deu da forma correta, mas descumpriu alguns cuidados que a legislação requer. Nesse sentido é que eu estou aqui abordando a questão da licitação.
O governo do estado gasta dinheiro público com eficiência, Alex?
Ótima pergunta. Antes de responder a pergunta, é importante ressaltar que quando se fala em governança, é algo complexo, tá? A governança corporativa, ela surgiu na iniciativa privada, tá? Mais ou menos ela teve uma maior força no início da década de 90, e, na realidade, o papel da governança é garantir que o principal, no caso os acionistas, consigam, de certa maneira, gerenciar os conflitos com os agentes que são os administradores dessas empresas. E a administração pública, mais ou menos, no período do governo Fernando Henrique, 95 especificamente, ele trouxe isso aqui para o Brasil. Isso já era tratado fora. Tá? Em 2001 foi lançado um estudo que chamou Estudo 13 da gestão IFAC, que ele tratava exatamente como nós iremos trazer as boas práticas de governança administrativa, corporativa, na área privada, para a administração pública. Quando você fala nas ações de um agente público, tá? Um secretário, um ministro, é importante que, na realidade, ele tem que ter a consciência dessa complexidade. Então, muitas vezes, não existe a má-fé do gestor, existe o desconhecimento. Muitas vezes, por não ter um aparato técnico, pessoas, e aí vem a questão exatamente dessa gestão de conflitos, de você colocar dentro dos órgãos públicos pessoas que não têm realmente a competência para desenvolver determinadas ações. Tá? Então, dentro, por exemplo, do estado do Ceará, diante das auditorias que a gente faz, a gente percebe que a má-fé do gestor realmente não existe. Agora, o desconhecimento e, às vezes, as pessoas que têm a competência de, por exemplo, elaborar um edital de licitação, ele não tem, na realidade, a bagagem suficiente para fazer isso. E o Tribunal de Contas, dentro da sua ação constitucional, ele age exatamente assim. Diante dessa fragilidade, ele muitas vezes interrompe, por exemplo, um processo licitatório.
Não me respondeu. A minha pergunta foi...
Eficiência do...
Você acredita que os governos gastam dinheiro público com eficiência?
Bem, quando a gente fala em eficiência, a gente tem que levar em consideração que existe uma diferença entre eficiência e eficácia. Tá? Eficácia é atingimento de resultado. E eficiência, na realidade, é a elaboração das ações do qual o governo se propõe. Uhum. Tá? Ah, o Estado do Ceará, eu posso falar como do governo, o governo do CID, ele estabeleceu a questão do que a gente chama de elaboração do planejamento estratégico participativo. E o que eu acho que agregou mais valor ao Estado, tratando da questão da eficiência, foi o relacionamento dele com órgãos, com organismos internacionais, como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, realmente, nesse sentido, ele privilegiou muito a questão do planejamento. Tá? Porque não se pode falar em eficiência se você não prioriza o planejamento das ações do qual as diretrizes, os programas de governo estão estabelecidos. Se eu fosse fazer uma avaliação do governo CID, tá, em termos, eu não tenho aqui dados estatísticos para comprovar isso, mas estaria sim razoável a execução, tá, diante dos resultados das auditorias que nós estamos fazendo durante esse período.
Você falou na importância do planejamento, Alex. Eu queria derivar isso para o âmbito do governo federal, por exemplo, com relação ao orçamento impositivo, por exemplo, que são as emendas de deputados e de senadores ao orçamento, pensando nas necessidades específicas das regiões onde eles atuam em particular. Essas emendas impositivas, do orçamento impositivo, elas não vão de encontro ou da necessidade do bom planejamento e da boa governança orçamentária do país? Você não acredita que isso causa muito problema em termos de planejamento?
Rui, a grande complexidade da administração pública é separar política de gestão. Tá? A Constituição estabelece três diretrizes, eu diria três diretrizes para as ações do governo. Lá nós temos o PPA, do qual lá vai estar os programas de governo, ou seja, o que os políticos disseram que eles iriam executar em prol da sociedade. Temos a Lei de Diretriz Orçamentária, que vai dizer quais são as diretrizes que nós iremos estar dando a prioridade à ação. E anualmente temos a Lei Orçamentária Anual. Tá? Quando se levássemos em consideração essas peças constitucionais e ela fosse realmente feita do qual foi feito o planejamento, provavelmente teríamos bons resultados. Agora, nós sabemos que qualquer planejamento, dificilmente você vai tentar manter o fixo do início ao fim. Tá? O que se tem que diferenciar é o seguinte: essa mudança imposta por um deputado é uma mudança devido a uma fragilidade lá no início ou é algo político? Se realmente for uma mudança devido a uma fragilidade que ele percebeu que o gestor deveria ter planejado, tudo bem. Se não, aí realmente, com certeza, vai prejudicar o andamento da boa utilização dos recursos públicos.
E eu concordo aqui inteiramente com o que o Alex falou quando ele disse que o grande problema que nós temos é separar a política da gestão.
Da gestão, né?
Da gestão. Esse realmente é um ponto muito importante a ser destacado, porque a gente observa, inclusive aí no âmbito das gestões públicas, que em muitos casos, né, a gente não consegue identificar onde é que começa o papel do político e termina e começa o do gestor, às vezes está tudo misturado. E realmente, hoje, o que se busca com essa temática da governança é que os gestores, os líderes maiores, né, das suas áreas, eles tenham essa consciência da relevância de se atuar de uma forma cada vez mais técnica, cada vez mais profissional. E aí sim a gente vai conseguir resultados eficientes na aplicação dos recursos.
Esse período de pré-eleitoral preocupa particularmente vocês dos tribunais de contas?
Nos preocupa mais no que tange ao TCM quando temos eleições municipais,
que não é
de prefeito
o caso dessa vez,
e vereadores.
Né?
Né? Esse ano, para a gente, de certa forma, é um ano em que a gente está atento ao calendário eleitoral, mas o que nos toca mais de perto são as eleições municipais.
Eu queria fazer uma pergunta em relação ao que você falou numa das perguntas anteriores. Relaciona-se à ideia central do diálogo público, que é atuar de forma mais pedagógica para auxiliar o administrador na adoção de medida para evitar a possibilidade de irregularidades. Por exemplo, um dos problemas que a gente observa muito nessas administrações em relação as licitações é na área de comunicação. Né? Então, eles não sabem que tipo de atitude tomar, se contrata uma agência, se contrata uma empresa de comunicação. Aí eu pergunto, vocês têm quadros para dar resposta a esse pessoal do interior, a essas prefeituras, que tenham dúvidas? São 184 municípios. E todos eles precisam dar vazão a esses projetos. Marca lá, é complexo isso? Como é?
De forma alguma, e a sua pergunta é assim muito oportuna, Tarcísio, porque nós temos lá no TCM um setor específico para dar tratamento a esse tipo de demanda. Né? Nós temos já de muitos anos um setor chamado a Coordenadoria de Assistência Técnica aos Municípios, que lá nós temos todo um quadro de servidores disponíveis para tirar qualquer dúvida do gestor, do servidor, e nós temos aí a possibilidade de atender pessoalmente, por telefone ou através do envio de e-mails para a nossa ouvidoria, que a ouvidoria foi criada mais recentemente. E é o nosso grande canal de comunicação com o público externo, né? Então, através do nosso site, entrando no link da ouvidoria, nós temos aí a possibilidade de receber justamente todas essas inquietações e essas indagações, essas dúvidas do dia a dia da gestão municipal. Queria aqui aproveitar para deixar, inclusive, uma das linhas, um dos nossos números, aliás, dois, lá do próprio setor de orientação, que seriam o 3218-1377, 3218-1377 e o 3218-1293.
E no caso da irregularidade já posta, como é que faz? Como é que remedeia? Como é...
Favas contadas.
Palavra ótima. Remedeia, né? Muito aí, bom, Tarcísio. Adorei
aí,
remedeia.
Aí, Tarcísio, se a irregularidade já foi constatada, já aconteceu, a gente só tem aí que aconselhar e orientar para que...
E rezar muito, né?
Para que erros iguais não aconteçam, né?
Legal, vamos para o intervalo, a gente vai fazer o intervalo. Lembrando que você participa do programa pelo 3066-4030. A gente volta já.
Debates do Povo.
Oferecimento Baldessar Máquinas. Tem a retroescavadeira Randon, a mais forte do mercado.
Retroescavadeira Randon, a mais forte do mercado, é na Baldessar Máquinas. Na Baldessar Máquinas você encontra a retroescavadeira Randon, a mais forte do mercado, com motor MWM de 110 HP genuinamente brasileira. Toda linha de guindastes articulados para veículos Madal Palfinger, líder nacional. Manipuladores telescópicos Farezin, maior mobilidade para movimentação de carga na sua obra. Além de toda linha de peças e serviços, você encontra na BR-116, quilômetro 12. Baldessar Máquinas, 3274-54. 446.
Iveco Daily Minibus é na Naveza. A melhor opção para passageiros está na Naveza, com condições imperdíveis. Iveco Daily Minibus, o melhor da categoria, com todo conforto e segurança. O veículo ideal para o transporte turístico, executivo e fretamento. E só na Iveco você compra seu micro-ônibus com o cartão BNDS. Naveza Iveco, BR-116, quilômetro 10. 3194-2500.
Mais do que erguer grandes empreendimentos, a Dias de Souza se preocupa em construir sorrisos. E ao proporcionar momentos felizes a cada nova entrega, hoje é reconhecida pelo Sinduscom como Construtora do Ano. Um prêmio compartilhado por todos que acreditam na construção de dias melhores. E você, o que faz por dias melhores?
Dias de Souza, Construtora do Ano.
A Sanauto tá fazendo de tudo para você sair de Chevrolet zerinho. Venha conferir. Modelos Celta, Cruze, Spin e Cobalt com ofertas imperdíveis. Além de IPI reduzido e os menores preços do mercado. Tudo isso com atendimento super especial para você fechar o melhor negócio. Passe na Sanauto. A hora de aproveitar para levar o seu Chevrolet novo é agora. Sanauto, seu Chevrolet mais perto de você. Cinto de segurança salva-vidas.
Hoje dei bom dia, sorri, fiz o bem, mostrei meu coração a você. Fiz a minha parte, faça a sua, porque o bem está em você. E a felicidade é assim,
E a nossa é de servir a você e dizer todos os dias: me acostumei com você.
Mercadinho São Luís, me acostumei com você.
A nova casa é sua casa, qualidade e tradição. A sua casa é nova casa, pra fazer a sua refeição. Tem todo dia self-serve, sobremesas e a notinha sopa.
Nova casa, desde 1987. Mais de 20 anos com qualidade e tradição. Fone 3457-0123.
A sua casa nova, casa.
Tecnologia no dia a dia. Todas as quartas, às 16h20, na Rádio Povo CBN.
Oferecimento SENGE, Sindicato dos Engenheiros no Estado do Ceará. CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará. E FNE, Federação Nacional dos Engenheiros.
Debates do Povo.
Estamos de volta, 11 horas 29 minutos em Fortaleza. Estamos de volta com o Debate do Povo, hoje recebendo a diretora de Assistência Técnica e Planejamento do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, Daniele Nascimento Jucá, e o coordenador técnico da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado, Alexandre Fonseca da Silva. Nosso debatedor é o jornalista, escritor, publicitário. O que mais, Tarcísio?
Parteiro.
Parteiro, Tarcísio Tavares.
Você Matos, o Tavares já se foi.
Meu Deus do céu. Tarcísio Matos. Eu hoje estou trocando tudo, eu não sei o que, que tem na cabeça hoje, eu já chamei.
Está emocionado aqui com a nossa
presença. Já chamei. Fiquei feliz me chamar de Tarcísio Tavares, já abri... que eu me encontro com ele lá também.
Já abri o jornal dizendo que hoje é quarta-feira, hoje é 15. Já disse que o ator que estava aqui comigo agora, pô, ganhou o prêmio Shell de melhor ator de 1912, olha que loucura, 1912. Já te chamei de Tarcísio Tavares.
Obrigado.
Tarcísio era uma grande figura, nosso querido colega Tarcísio Tavares, né? TT. Você em casa, você ouvinte, participa do programa pelo 3066-4030, como fez o Luiz Alberto lá do bairro de Fátima, que pergunta: que isenção e transparência tem conselheiros nomeados pelo governador para julgar irregularidades ligadas ao governo? É essa pergunta que nós estávamos fazendo aqui no começo do programa. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa, Alex?
É importante frisar que o conselheiro em si, ele não representa o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, na realidade, é um colegiado. Tá? E quantos? É muito comum, são sete, tá? São sete conselheiros, e é muito comum em determinados processos do qual vai para o julgamento do pleno, que o conselheiro, diante daquela situação, ele se declara impedido. Tá? Então, assim, pode dizer, mas ele pode ser decisivo. Ele pode ser decisivo naquele processo, mas ele vai ter que, primeiro, o conselheiro, quando um processo chega ao pleno, aquele processo já recebeu a apreciação do corpo técnico. Tá? E o corpo técnico, capacitado, dentro do ditame da lei, vai dar a opinião dele com relação àquele processo. Tá? Então, assim, o que fica realmente, talvez o ouvinte tenha falado, é a questão da moralidade. Né? O governador indicou um conselheiro, indicou alguém, tá? Mas como a Daniele falou, isso acontece inclusive no Supremo.
É bom, mas isso não significa que no Supremo também não esteja errado.
Tudo bem. Quer dizer, então,
se é preciso mudar, vamos mudar.
Se vamos mudar, vamos mudar.
Mudar tudo, mudar tudo. A ideia é mudar tudo.
É algo que realmente foge ao alcance da nossa esfera, né?
Com certeza. Não estou cobrando de vocês isso.
E eu entendo que não, mas eu estou apenas esclarecendo para quem está nos ouvindo que a mudança desse regramento normativo todo, ela tem que ser decidida lá em Brasília.
Você veja bem o que aconteceu, por exemplo, agora no julgamento do processo conhecido como processo do Mensalão. Quer dizer, você tinha uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal e que foi completamente modificada com a entrada de quatro novos ministros nomeados pela presidente Dilma. Quer dizer, mudaram o resultado do julgamento com a nomeação de... Não estou levantando suspeitas, mas estou...
Enfim. Okay. Está aí, está.
Não estou levantando suspeita, mas estou, né? Bom, o José Alberto lá da Parquelândia diz que as autoridades, de um modo geral, tem medo de transparência, tem medo da transparência. Não acredito que seja também assim, José Alberto. Não, vamos radicalizar, né?
Eu queria aproveitar, é José Roberto?
José Alberto, lá da Parque
Lândia. José Alberto, meu amigo, olha, você atirou no que viu, no que não viu e acertou aonde deveria, porque não é que os gestores tenham medo da transparência, mas, na verdade, todo processo de mudança, ele gera um certo receio. Na vida da gente também é assim, não é não? É, quando algo está para acontecer, quando novos ventos nos impulsionam a outros caminhos, a gente tem assim uma certa resistência, uma estranheza. E com a questão da transparência, o José Alberto tem razão, em parte, quando ele fala da resistência, né? Então, assim, a lei que regulamentou, em primeiro lugar, a questão da transparência foi a nossa lei maior, que isso já veio previsto lá na Constituição Federal. Em seguida, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que já é de 2000, também tratou desse assunto. E a própria Lei de Responsabilidade Fiscal foi alterada através de uma única lei, que é a Lei Complementar 131, essa já mais recente, de 2009, e que determinou a criação dos portais da transparência no âmbito dos municípios brasileiros, e essa obrigação já está plenamente em vigor para todos os municípios, independente da quantidade populacional, desde 2013.
Mas você percebe, por exemplo, nos gestores aí pelos interiores do Ceará, resistência com relação à transparência?
Resistência à mudança de uma forma geral. Hoje, a gente já nota que houve uma adaptação, um processo de acomodação à cultura do acesso.
Mas aí quando você diz resistência à mudança, você diz assim, ah, o prefeito lá do interior diz, ah, agora tem que botar num site lá tudo que eu gasto, tem que prestar conta de tudo, que coisa mais aborrecida, isso. É, com esse tipo de...
Não com esse tipo de conotação, mas assim, no sentido de ser um dever a mais que a gestão pública
é obrigada a fazer,
mas é um dever que, se o gestor tiver consciência do que ele está proporcionando para o cidadão, para aquela sociedade que gravita, que ali ao redor dele, isso é um benefício enorme para a sociedade, né? É a possibilidade que o cidadão tem de acompanhar e de, inclusive, contribuir para a melhoria da gestão do seu município. É, e aí é esse processo que é diferente, é essa interlocução com a sociedade, é eu ter que dar contas de uma forma bem clara do que eu estou fazendo com o dinheiro que não é meu, com o dinheiro que é nosso, né?
O nosso ouvinte Juca Paiva, lá do Joaquim Távora, diz que o direito de administrar é universal e que compete ao eleitor escolher os melhores, tá certo. O Raimundo Ivo, lá do bairro São Gerardo, diz que os tribunais de contas só servem para nomear políticos que querem se aposentar.
Gente, que maldade dizer uma coisa dessa dos tribunais. Olha, nós somos realmente... esse ano, o TCM está completando 60 anos de existência, e ao longo dessa trajetória do TCM, e eu que já estou lá há 18 anos, eu observo o quanto de seriedade existe, sabe, nas nossas decisões, no trabalho dos técnicos. É, realmente, há aquele espírito de estar contribuindo para a melhoria da aplicação dos gastos públicos, para a formação dos gestores, para a formação dos servidores. Existe, sim, um trabalho muito sério que é desenvolvido pelos tribunais. E nós temos aí a possibilidade de fornecer, para quem quiser acessar o nosso site, as informações relacionadas aos 184 municípios do estado.
O Newton, lá da Barra do Ceará, ele diz que os tribunais não conseguem alcançar os prefeitos de todos os municípios. Ele pergunta, o que, que foi apurado, por exemplo, sobre o escândalo dos banheiros, Tarcísio?
Pois é, a gente estava falando agora há pouco, graças a Deus o governador traz a Patrícia, que é uma pessoa muito querida, uma pessoa idônea, um amor de pessoa, figura humana exemplar. Mas há também aqueles, né, que destoam, né? Tivemos a questão dos banheiros, bem recente, e que foi uma coisa assim que escandalizou. Aí tem a questão da gestão, né, Alexander?
Sim. É, só também dando um pouquinho da contribuição sobre a observação do nosso ouvinte, é importante frisar que o Tribunal de Contas, que os Tribunais de Contas, eles não têm a responsabilidade da gestão pública. Eles contribuem para a gestão pública, tá? Então, assim, é muito difícil o tribunal, principalmente devido às limitações de pessoal, por exemplo, tá, ter o controle, eu diria, o controle geral de todas as ações dos gestores públicos. Agora, eu não tenho dúvida, e eu sou realista, eu tenho plenitude do que eu, convicção do que eu vou falar. Se o país hoje já é da forma que é, ou seja, essa crítica vem não aos tribunais de contas, mas a forma de política que é feita hoje no Brasil, com certeza, com a ausência dos tribunais, provavelmente nem democracia nós teríamos aqui.
Seria muito, tá? Pior, com muito certeza. Pior, com certeza.
Então, assim, tem que se entender que, na realidade, o Tribunal de Contas, como qualquer órgão público, está para servir a sociedade, dentro do papel constitucional do qual foi delimitada para ele. Tá? Relacionado aos banheiros, é importante dizer que isso, como o tema é governança, isso é um exemplo prático de um dos pilares da governança, que é o controle. E quando eu falo controle, não é o controle externo feito pelos tribunais de contas. A Constituição estabelece dois tipos de controle. Estabelece o controle externo, que é de competência do Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, e isso estendido para os estados e municípios, e um controle interno, que é de responsabilidade de todos os entes públicos.
Alex, tá? Lembrando que a gente também tem o terceiro controle, que a gente hoje faz realmente controle muita social. Referência, que é o controle social, né? Esse olhar de fora, o olhar do ouvinte do debate do povo,
cidadão, né?
Do isso. Cidadão, é
muito,
super,
né?
Importante. Ali, daquele olhar, de alguma fala, de algum comentário, pode surgir aí, assim, algo realmente que isso. Vale a pena ser apurado.
Daniele, vocês no ano passado realizaram 14 eventos similares ao que vocês estão...
Se você me permite uma correção, esses 14 eventos foram realizados pelo TCU.
Ah, pelo Tribunal de Contas da União.
Isso.
Ah, tá. Bom, de qualquer forma foram quase...
Em diversos estados.
De qualquer forma foram quase 5 mil. É, quando eu disse vocês dos tribunais.
Nós,
enfim,
dos tribunais, sim.
Foram quase 5 mil agentes públicos participando desses encontros, que além de incluir prefeitos, incluiu também secretários de Estado, gestores públicos e profissionais liberais. Que tipo de profissional liberal participa? É importante participar desse tipo de encontro?
Contadores, assessores jurídicos, né, técnicos de contabilidade, pessoas formadas em administração, todo esse manancial aí de pessoas que a gente tem que contribuem e que é efetivamente essa turma que bota a mão na massa, né, que faz as coisas assim no dia a dia da gestão.
Que tipo de conceitos, quais são os principais conceitos de governança que vocês repassaram para esses governantes a respeito dos riscos que eles correm, dos controles que eles devem ter, de modo a contribuir para o aprimoramento da gestão, Alex?
Ok, bem... Eu poderia falar que a governança no setor público e governança corporativa na iniciativa privada, ela tem três pilares, basicamente três pilares. O primeiro seria a transparência, tá? Tema que já foi debatido aqui. O segundo seria a integridade e, por fim, o que a gente chama da responsabilidade de prestar contas. Como a Daniela bem frisou, o gestor público ele tem a obrigação de informar para a sociedade do qual ele está servindo. Como eu falei, o servidor público é para servir, não é obrigação, não, ele está lá para fazer isso, tá? Ele tem a obrigação de prestar conta com a sociedade. A transparência é o canal que vai fazer como você está me avaliando, tá? Uhum. Como as políticas, quando eu preguei lá na minha campanha, estão sendo desenvolvidas. Qual o alcance social, porque a gente quando fala em governança, não é simplesmente eu tenho um planejamento para gastar R$1 milhão, eu gastei R$1 milhão. Sim, mas qual foi o resultado? É. Daí uma das atividades que o tribunal faz, que são as auditorias operacionais, que ele simplesmente não vai atrás se o ato foi regular ou não, ele quer saber o objetivo, a eficácia, né, foi atingida. Tá?
O gestor público municipal já tem essa consciência de que essa transparência que está aí ajuda ele, por exemplo, se ele tiver enganchado em algum problema lá do passado, ele não recebe verba, não há repasse, né? Então ele já acordou para isso?
Já. Sabe por que que já acordou? Porque quando nós realizamos mensalmente a verificação do cumprimento da lei que regulamenta a transparência e o decreto que também trata dessa matéria, nós divulgamos no nosso site, né? Nós até o dia 20 fazemos a divulgação no nosso site da relação dos municípios que estão cumprindo ou estão descumprindo os aspectos mínimos que têm que ser divulgados e se esses dados, se essas informações estão sendo disponibilizadas em tempo real. Ao mesmo tempo em que fazemos isso, em que damos esse acesso a essas informações para a sociedade, também emitimos ofícios para o gabinete do governador e para a Controladoria Geral do Estado. Porque o município que descumprir o atendimento da lei da transparência, ele vai ficar vedado de receber as transferências voluntárias. Então, eles têm que estar
Tem diminuído, então, esse fluxo aí de irregularidades por conta da...
Sim,
dá para quantificar isso aí já?
Nós temos aqui um levantamento já do que... Da situação... Você quer o quê? A situação mais recente,
É só
para
saber se melhorou de uns tempos para cá. Porque domingo, na televisão, teve uma matéria de uma cidade dos Estados Unidos, de 500 pessoas, a população...
Que tende a acabar.
Acabar por conta de corrupções, né? Aí a pergunta era, como é que está o Ceará no ranking da desgovernança em matéria dessa gestão aqui?
Olha, em termos de lei da transparência, nós temos aí 184 prefeituras para observar, né? E com relação a essas 184 prefeituras, nós tivemos no mês de fevereiro 45 irregularidades detectadas. Irregularidades de que natureza? Em relação ao descumprimento da divulgação em tempo real. Desculpa. E com relação ao descumprimento do padrão mínimo que deve ser observado.
Então, agora, o fato de
em
não...
45 municípios...
Mas o fato de não... Quer dizer, são irregularidades com relação à transparência.
A transparência.
A divulgação dos dados,
A divulgação dos dados.
O que não
dados,
implica necessariamente em alguma irregularidade do ponto de vista...
Da análise meritória.
Da análise meritória. Quer
não,
dizer,
aqui,
ou que tenham fraudado, ou que tenham roubado, desviado dinheiro, nada disso.
Não, aqui a gente está indicando o que está sendo feito com relação à transparência. Se está sendo feito de acordo com a lei, em tempo real, o que é o tempo real? Não é na mesma hora que acontece, porque a gente às vezes pode ter essa ideia, mas o tempo real aqui tratado é 24 horas após o registro, é um dia útil, né? A partir do primeiro dia útil seguinte ao registro da informação contábil, seja de receita ou de despesa. Então, em até um dia útil, útil mesmo, né, para o município, isso tem que estar disponibilizado
e
no site.
E dos 180, quantos são municípios?
184
municípios, quantos municípios?
Em fevereiro, nós tivemos 45 municípios com irregularidades.
De quantos fiscalizados?
Dos 184.
Dos 184?
É, dos 184.
Dá o quê? Um quarto, mais ou menos, dos municípios.
É. Né? Um quarto dos municípios, em torno de um
Mas
quarto.
Mas isso você atribui exatamente a quê? Você tem a que atribuir essa falta de compromisso dessas prefeituras?
O que,
falta de quadro técnico,
gente,
né? Qualificado.
Pode ser, mas assim, realmente a qualificação técnica ainda é algo que a gente tem que trabalhar muito nos nossos municípios. Mas o problema maior, Rui, está relacionado realmente com a não divulgação no tempo real. Eles até divulgam,
mas não é em tempo
não
real.
No tempo
e por
real.
Lei tem que ser em tempo real, não é
no
isso?
No tempo então, real, isso.
Tá certo. Em tempo real, vamos para o intervalo. Voltamos daqui a pouco. Até já.
Debates do Povo.
Oferecimento Baldessar Máquinas. Tem a retroescavadeira Randon, a mais forte do mercado.
Retroescavadeira Randon, a mais forte do mercado, é na Baldessar Máquinas. Na Baldessar Máquinas você encontra a retroescavadeira Randon, a mais forte do mercado, com motor MWM de 110 HP genuinamente brasileira. Toda a linha de guindastes articulados para veículos Madal Palfinger, líder nacional. Manipuladores telescópicos Farezin, maior mobilidade para movimentação de carga na sua obra. Além de toda a linha de peças e serviços, você encontra na BR-116, quilômetro 12. Baldessar Máquinas, 3274-54.
Nos últimos anos, o crédito explodiu no Brasil.
O uso de cartões aumentou e muito mais gente compra bens e serviços. O Brasil está bombando. A história é essa. Mas será que essa é a história completa? Será que o Brasil vive uma bolha como aconteceu em outros países? Ou a gente é um caso especial? Veja a história completa na BBC Brasil. Acesse bbcbrasil.com e saiba mais. Muito mais.
Mais qualidade, serviço e solução. Vem pra Detec, tenha tudo na mão. Detec!
Smartphones, tablet, ultrabook, notebook, GPS e acessórios com assistência técnica credenciada. Apple, Garmin, Samsung, Sony, GoPro e muitas outras. Realizamos projetos em áudio e vídeo e sistema de vigilância inteligente com acesso pelo smartphone. Detec, Washington Soares, próximo ao Salinas e Shopping Iguatemi. Detecstore.com.br. Acesse também pelas redes sociais. Detec! 3216-6650.
Encontro de ex-alunos do Colégio Batista. Em clima de Copa do Mundo, venha reencontrar amigos numa manhã esportiva especial. Com esportes, banho de piscina, roda de samba e muito mais. Dia 22 de março, das 9 às 14 horas, na unidade Aldeota. Encontro de ex-alunos do Colégio Batista. Patrocínio Alves Lima e Espaço Thaís Machado. Informações 4008-2336.
As ofertas de março da Volkswagen estão imperdíveis. É a sua grande chance de levar para casa toda a tecnologia, conforto, design e segurança que só um Volkswagen tem. Vá a uma concessionária e aproveite nossas ofertas.
Gol 1.0 completo por apenas R$34.490 ou entrada, saldo em 24 meses e taxa de 0,49% ao mês. E ainda Voyage 1.0 completo por apenas R$35.010 e taxa de 0,49% ao mês. Aproveite e venha fazer um test drive no novo Volkswagen Up. Volkswagen é o carro, Volkswagen é das auto. Respeite os limites de velocidade.
O conceito A do restaurante Santa Grélia vem conquistando cada vez mais prêmios e fãs. Além de eleito 7 vezes a melhor carne da cidade, o Santa Grélia conquistou o título de melhor restaurante de Fortaleza na última edição da revista Veja. Venha se deliciar com o melhor da gastronomia. Restaurante Santa Grélia, Tibúrcio Cavalcante 790, esquina com a Dom Luiz, 3224-0249.
O comentário de Arnaldo Jabor. Opinião forte, direta, sem rodeios e sem medo de polêmica. De segunda a sexta, às 8h05 da manhã, no Jornal da CBN.
Oferecimento BIOS, Centro de Medicina Reprodutiva, dando vida ao seu maior sonho. E CSI Locações, faça seu evento acontecer.
Debates do Povo.
Estamos de volta, 11 horas 50 minutos em Fortaleza. Estamos de volta com o Debate do Povo, recebendo hoje a diretora de Assistência Técnica e Planejamento do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará. Que nome enorme!
É verdade.
Daniele Nascimento Jucá e o coordenador técnico da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado, Alexandre Fonseca da Silva. Nosso debatedor é o jornalista, escritor, publicitário, parteiro Tarcísio Matos. Você em casa, você ouvinte, participando do programa pelo telefone 3066-4030. O Paulo Melo, lá da Parquelândia, pergunta se vocês podem citar algum exemplo de administração pública separada da política. A pergunta é meio ampla demais, né? Meio
é genérica,
muito
né?
Genérica, né, Paulo? O Salles, lá de Maranguape, diz que o governador nomear afilhados para o Tribunal de Contas do Estado é um verdadeiro absurdo. Professor Lúcio Galvão, lá do Itaperi, parabéns a essa turma nova que está chegando aos tribunais para trabalhar decentemente. Parabéns
Recebemos
mesmo.
Recebemos realmente essa semana 50 servidores concursados para reforçar lá o nosso quadro.
Parabéns mesmo.
Em breve vai sair também na praça o novo edital do Tribunal de Contas do Estado, onde também vai ter novo concurso público. Para o último foi 2009, do qual eu participei desse concurso. E nesse ano, provavelmente, o edital ainda sai para novos concursados.
Salário, só uma perguntinha. Salário, quanto é que é em torno?
Salário? Ah. Bem, temos um plano de cargos e carreiras, né? E
esse pessoal novo que está entrando aí?
Eu não sei como é que vai ficar no plano de cargos e carreira inicial, mas o salário, para quem tiver alguma curiosidade, também no portal da Transparência do Tribunal tem o salário de todos os membros da Corte.
Alex, tá? O Estado executa 100% do orçamento que é aprovado? O fato do Estado não executar o orçamento de forma integral preocupa, de alguma forma, o Tribunal de Contas?
Não, desde que as políticas públicas estejam sendo alcançadas, porque o orçamento ele está diretamente relacionado ao planejamento. Tá? Como eu falei inicialmente, se houver alguma interferência durante a execução desse planejamento e essa interferência for, por exemplo, para regularizar uma falha no planejamento, eu não vejo por quê. Tá? Agora, anualmente é feita a avaliação das contas da execução do governo. E, diante de uma situação dessa, o Tribunal de Contas ele submete as recomendações e isso é apreciado aqui pela Assembleia Legislativa para tomar as atitudes cabíveis.
Tarciso.
Se no tratamento do câncer tem um equipamento lá, uma máquina chamada PET scan, que vai buscar lá a sementezinha que houver do câncer.
Eu sei qual,
né?
É.
Pois é, vocês têm esse PET scan para identificar aquele laivo mínimo de irregularidade lá? Diz, olha, ali tem.
Tarcísio,
na administração municipal.
Tarcísio, a gente trabalha sempre assim, com a análise o mais profunda possível quando a gente vai avaliar o desempenho de um município, né? E nesse sentido, eu estava aqui no intervalo até comentando com o Rui que nós inauguramos aqui essa semana uma nova ação da nossa fiscalização, que é o Observatório das Licitações Municipais. Como eu havia comentado aqui também no início do programa, licitação sempre é um ponto sensível de uma administração municipal. E esse observatório vem aí nos auxiliar a realizar esse PET scan, né? Uhum. Na gestão pública, porque é através realmente do procedimento licitatório que os serviços são contratados, que as aquisições são concretizadas e é por aí que a gente inicia a nossa investigação.
Seria verdadeiro dizer que onde o IDH é mais baixo, os municípios de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano mais baixo, a possibilidade do cometimento de uma irregularidade por parte do gestor é maior?
Eu receio que assim, essa inferência direta ela é um pouco arriscada, porque vai depender... É claro que se eu tenho uma população...
Que menos cobra, que menos apura,
isso poderia, em tese, deixar um gestor mais à vontade. Entretanto, ele está mais à vontade bastante controlado, né? Porque se ele não vai ter o controle lá da sua população, ele vai ter o controle do tribunal e ele tem toda aí uma ampla base normativa que ele tem que cumprir, que ele tem que observar.
Se ele cismar de estribuchar, não faço. O que é que decorre? O que é que ocorre com ele? Eu conheço um cara que disse isso.
Não faço. Ele vai responder, né? Ele vai responder por essa decisão dele de não fazer perante o tribunal. Provavelmente ele vai ter aí um julgamento meio pesado, né?
E dependendo da gravidade dele, do que ele fez, cana. Cana.
Pode. Inabilitação para futuros cargos, né?
Alex.
Eu queria só colaborar um pouquinho com o que a Dani falou. Em termos de, no Tribunal de Contas do Estado, a Tricom, em conjuntamente com o IRB, foi criada uma rede nacional de inteligência, tá, contemplando todos os tribunais de contas.
Nós também estamos nessa, né?
Tanto o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas Estadual e os 5 municipais que existem no país. Tá? Então, na realidade, o grande segredo relacionado à administração pública chama-se acesso à informação. Como esses tribunais de contas irão manipular as informações para cumprir o seu papel constitucional. Tá?
Legal. Bom, eu queria... a gente está chegando ao final do programa. Eu queria que vocês dessem aí o serviço, o encontro que vai acontecer. Como é que as pessoas podem se inscrever?
Eu gostaria de reforçar o convite para o diálogo público na próxima segunda, dia 17. Senhores gestores municipais...
Mexam-se.
Se não receberam o ofício que o TCU enviou, o convite em função da greve dos Correios... compareçam ao tribunal, nós faremos o credenciamento presencial, não tem problema. Se não fizeram através do site do TCU, vão ao tribunal que a gente tem lá a possibilidade. E também, caso vocês tenham aí, ouvintes e gestores, algumas dúvidas, podem ligar também para a nossa ouvidoria 3218-1303, 3218-2516.
3218-1303, Alex.
Só deixar claro que na segunda-feira vai estar presente o presidente do Tribunal de Contas, doutor Valdomiro, também a secretária de Controle Externo vai participar dos debates finais, Tá? E para contato, eu queria deixar só que o Tribunal de Contas estará se encontra na rua Sena Madureira, 1047 no centro. O nosso portal é o www.tce.ce.gov.br. E para acessar o Fale Conosco, basta ligar 3488-5900.
É que esse negócio de transparência é muito sério, graças a Deus, e é bem-vindo. Né? Lá em casa a mulher está querendo criar o Tribunal de Contas lá de casa, só para saber onde é que está indo umas coisas que ela acha que não está indo para o...
Olha aí, prepare-se,
Tarcísio. Onde é que você está gastando, Zé Tarcísio? Onde é que você está gastando?
Onde é que está fazendo parto?
Tarcísio Matos, é. Onde é que você anda fazendo esses partos?
TCC, Tribunal de Contas lá de casa.
Gostei.
Estamos terminando o debate do povo de hoje. Quero agradecer a presença da diretora de assistência técnica e planejamento do Tribunal de Contas do município do Ceará, Daniele Nascimento Jucá. Agradecer a presença do coordenador técnico da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado, Alexandre Fonseca da Silva. Agradecer ao nosso debatedor, jornalista, escritor, publicitário, parteiro, Tarcísio Matos. Agradecer especialmente a você, ouvinte, que nos acompanha, nos ajuda a fazer o debate do povo de todos os dias. O programa hoje teve trabalhos técnicos de Kiko Gomes, assistência de estúdio de Daniele Chaves, produção de Alan Dantas, editoria executiva de Marilene Freitas, direção geral de conteúdo, Arlen Medina Neri.
Apresentação, Rui Lima.
Obrigado, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.
Debates do Povo.